Senhores deputados, temos então agora a segunda audição, na pessoa do Sr. Dr. João Barroso Soares. Senhores deputados, senhoras deputadas, estamos a fazer a nossa reunião completamente ausentes. O Sr. Deputado João Soares é deputado nesta casa, membro da Comissão de Defesa Nacional. Foi vereador na Câmara Municipal de Lisboa e ilustríssimo presidente da mesma Câmara. Eu até posso, enfim, avançar aqui com um pequeno apontamento, uma vez que profissionalmente nos cruzámos e fizemos um trabalho interessante, do qual...
Discreto,
tinha que ser discreto. Dr. João Soares foi igualmente membro do Conselho de Estado, membro do Parlamento Europeu, é membro do Partido Socialista e integra a Comissão Nacional, presidente da Delegação Portuguesa à Assembleia Parlamentar da OSCE, presidente eméritos da Assembleia Parlamentar da OSCE e chefe de missão e observação eleitoral em vários países e também membro do Conselho Superior de Defesa Nacional desde agosto de 2011. É este o currículo sumariado que eu terminaria dizendo que é pai de 5 filhos e quem é pai de 5 filhos é com certeza um homem generoso e isso é uma grande qualidade. Eu dou desde já a palavra ao Sr. João Soares para fazer a sua exposição inicial e depois passávamos à fase das perguntas e respostas. Sr. Fachor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado pelas referências simpáticas que me fez e ao trabalho que fizemos em conjunto, discretamente, noutros tempos, já lá vão muitos anos. Eu queria começar por sublinhar que não pedi esta candidatura, mas aceitei com gosto e até mesmo com algum entusiasmo a indicação que foi feita pela liderança parlamentar do meu partido e pela liderança do meu partido para ser candidato a membro deste Conselho de Fiscalização do CIRP. Penso, sinceramente, que estou em condições de assegurar independência e isenção no exercício das funções, se elas me vierem a ser confiadas. Quero dizer, aliás, que o facto do PSD ter indicado o nome do professor Paulo Mota Pinto me deu também um grande conforto no que diz respeito à eventualidade de vir poder a exercer estas funções. Quero assegurar-vos que, como aliás em todas as funções que tenho tido, passa em modéstia, as assegurarei com zelo e com empenho e com dedicação pessoal. Penso aliás que devemos ter, se viermos a ser os escolhidos, devemos ter uma lógica proativa de fiscalização dos serviços de informação da República e obviamente que assegurarei o sigilo que é conveniente no exercício dessas funções e depois de deixar de exercer, como me parece óbvio. Eu quero dizer que conheço bastante mal no Serviço de Informações da República Portuguesa, ou SIS, mas conheço bastante bem, como aliás todos os membros da Comissão Parlamentar de Defesa, a outra componente que é o SIED. Conheço bem os dirigentes e temos tido, no quadro da Comissão de Defesa, a oportunidade de, por várias vezes, quer visitar as instalações, quer avaliar o trabalho que tem sido feito. Também tenho alguma informação sobre a outra componente, a componente militar, também no quadro daquilo que são as responsabilidades enquanto membro da Comissão Parlamentar de Defesa. Devo dizer que faço, enquanto cidadão e enquanto responsável político, uma avaliação muito positiva da forma como os nossos serviços estão organizados. Este modelo parece-me um modelo que funciona e funciona de uma forma capaz. Nós temos uma tradição na nossa terra de dizer mal das nossas coisas e de procurar sempre os aspectos negativos e aquilo que é menos positivo, mas eu acho que os nossos serviços têm funcionado de uma forma extremamente positiva, que este modelo é um modelo que corresponde, no essencial, sem grandes diferenças, à generalidade dos modelos dominantes nos países da União Europeia de que fazemos parte e mesmo noutros países do mundo de quem somos parceiros em termos de segurança e defesa, nomeadamente nos Estados Unidos. Eu acho que é um modelo que tem funcionado bastante bem, que tem provado e que tem sido bastante eficaz. E a prova é que não tem havido nesta área dificuldades de maior, às vezes um ou outro pequeno escândalo. Nesta sociedade mediática e do espetáculo em que vivemos, caracteriza a generalidade dos serviços da nossa administração pública, não creio que nesta área tenha havido dificuldades particulares, e isso é uma coisa que me dá uma grande satisfação. Acho, aliás, que nós fizemos uma evolução ao longo dos últimos 30 e tal anos que é absolutamente exemplar, porque nós não nos podemos esquecer que partimos há 30 e tal anos, sobretudo aqueles como eu, têm mais de 60 anos, eu infelizmente tenho 63 anos, infelizmente, porque estou bem de saúde, também vos asseguro isso, nós partimos de uma situação em que os serviços de informações estavam concentrados numa política, numa polícia política. A base dos serviços de informação era a felizmente desaparecida PIDDGS. E fizemos uma transição relativamente rápida para serviços de informação democráticos a funcionarem de uma forma capaz. E ao contrário do que aconteceu nas outras ditaduras do Ocidente da Europa e também do Leste da Europa, porque é bom não esquecer que havia também ditaduras particularmente ferozes no Leste da Europa, nós fomos, por exemplo, ao contrário do que aconteceu com os nossos vizinhos aqui da Espanha, nós desmantelámos mesmo os serviços de informação, nós desmantelámos a polícia política e, portanto, ficámos sem serviços de informações, exceto na componente militar. E isso foi qualquer coisa que, do meu ponto de vista, foi particularmente positivo e, portanto, nós montámos novos serviços e acho que eles têm funcionado bastante bem, quer na componente interna, quer na componente externa. Eu faço nessa matéria, volto a sublinhá-lo, uma avaliação particularmente positiva e vejo também como especialmente importante o papel deste Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação. Eu fui acompanhando, dadas as relações de proximidade pessoal e política, o trabalho que foi feito pelo nosso colega Marcos Júnior, infelizmente desaparecido. Lembro-me bem daqui termos estado ainda há relativamente pouco tempo a ouvi-lo enquanto presidente deste Conselho de Informação e, portanto, partilho esta avaliação que me parece particularmente positiva daquilo que se tem vindo a passar. Não sei o que mais vos possa dizer, a não ser do entusiasmo que porei, se vier a ser escolhido, no exercício destas funções, num quadro, volto a sublinhá-lo, de independência total, de isenção e de empenho e dedicação ao exercício destas funções. E por aqui me ficava, estando evidentemente à vossa disposição e à disposição do Sr. Presidente, a quem agradeço esta oportunidade.
Muito obrigado, Sr. João Soares. Vamos então juntar um conjunto de perguntas. O Sr. Doutor depois responderá na parte final. Sr. Deputado Isabel Anete, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado João Soares pela sua disponibilidade em estar aqui hoje e pela sua exposição também. As questões que iremos colocar são um pouco semelhantes àquelas que fizemos também ao candidato professor Mota Pinto. No fundo é nós, a questão relativamente ao próprio modelo, já fez uma referência à própria evolução que os serviços de informações tiveram em Portugal e, de facto, lembro que em 85, apesar de tudo, a criação dos serviços ainda tinha, digamos, quando foram criados, tinham uma marca ainda daquilo que era a SPIDGDS, DGS, mas efetivamente conseguimos estabilizar. A questão é, creio que o modelo é adequado, mas gostava de saber se também entende que o modelo hoje que temos dos serviços de informações é efetivamente o adequado. Há uma outra questão que colocamos sobre esta matéria que tem a ver com a finalidade ou as finalidades da própria informação recolhida. Ou seja, sendo certo que os serviços existem para garantir a segurança nacional, no caso, a segurança interna, no caso do SIS, e a defesa nacional, no caso do, e os interesses nacionais, no caso do SIED, a questão coloca-se sobre o tipo de informação e a quem é que se destina. Isto põe-se a propósito da necessária relação que existe entre alguns setores estratégicos económicos vitais para o país e em que muitas vezes esse separar de águas entre qual é a informação importante em termos estratégicos, nomeadamente, e referimos aqui o setor energético, ou outra informação que acaba por ser utilizada para apoio a empresas, que no fundo acaba por entrar já no mercado da concorrência e não tanto nos setores estratégicos, tendo em conta as finalidades do serviço. Outra questão também que aqui se colocou tem a ver com, precisamente, os acontecimentos recentes, nomeadamente no CIED, que nos levaram aqui, a nós, Primeira Comissão, mas também, digamos, o país o sentiu, relativamente ao desvio funcional, alguns responsáveis dos serviços acabaram por, ou pelo menos haver indícios de que houve esse desvio, porque o assunto corre a sua tramitação nos tribunais, e portanto nós aqui ficámos por analisar esses indícios, e de facto aquilo que nos foi dado a conhecer alertou-nos para um conjunto de situações que era necessário acautelar, pelo menos no futuro. E isto tem a ver com precisamente o controle interno dos próprios serviços e com a forma como é possível, dentro daquilo que é possível à liberdade da ação humana, limitar os danos que possam surgir por má utilização da informação e a sua utilização para outros fins. E, portanto, é uma questão que, obviamente, estará sempre presente, mas que, tentando diminuir o risco ao máximo, será sempre uma preocupação relativamente à própria atividade dos serviços. E, portanto, deixava-lhe estas questões relativamente ao próprio serviço interno, ou seja, fins das informações, o atual modelo e também a forma de controlo da atividade de cada um dos membros, dos funcionários dos serviços, sendo certo que haverá sempre um limite entre aquilo que, num quadro do Estado de Direito Democrático, é possível controlar, e a própria liberdade individual, que também tem de ser respeitada independentemente da função que qualquer pessoa exerce, ou qualquer que seja o seu cargo. Há um limite à liberdade individual também, que no Estado de Direito Democrático tem de ser garantido e que não pode ser eliminado por um outro interesse, e portanto há aqui esta conciliação que eu creio que com o tempo conseguiremos atingir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Neto. Sr. Deputado Teresa Leal Coelho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento o deputado João Soares. Obrigada. É público e notório. Estas questões, eu suponho que partilha comigo esta ideia, naturalmente que o cumprimento em nome do grupo parlamentar também, e julgo que partilha comigo esta ideia de que estas questões da segurança interna, da segurança global, ou se gosta ou não se gosta, ou se tem interesse ou não se tem interesse, como em tudo na vida, mas particularmente nesta matéria, isto é, independentemente de algum conhecimento sobre estas matérias, há pessoas que ao longo da vida demonstram um manifesto de interesse ou vocação para a apreciação de questões desta natureza e questões conexas com matéria de segurança e de preservação do Estado de Direito Democrático. E eu penso que ninguém aqui nesta sala tem dúvidas que o deputado João Soares tem precisamente esse perfil. Tem demonstrado, até pelas atividades que vai desenvolvendo a Comissão da Defesa à qual pertence, que tem uma particular apetência por esta área, e por isso não fiquei surpreendida quando me mostrou aqui uma clara motivação para o exercício destas funções e para o exercício destas funções em consciência. Eu serei muito breve, já foram levantadas uma série de questões pela deputada Isabel Neto, mas não posso deixar de referir que o papel dos serviços de informações na preservação do Estado de Direito Democrático é absolutamente crucial, mas passa pelo eterno dilema de conciliação entre o segredo de Estado, o dever de sigilo e os tantos direitos, liberdades e garantias. Quem opera no plano da segurança não tem tabus sobre relativos à resolução deste dilema entre segredo de Estado e direitos, liberdades e garantias. E é por isso mesmo que a primeira questão que eu lhe coloco, e penso que estará bem acompanhado no Conselho de Fiscalização, considerando que teremos a eleição assegurada na próxima sexta-feira, e estará bem acompanhado precisamente porque o elemento que nós acabamos de ouvir aqui é de facto um constitucionalista que trabalha com estas matérias há bastante tempo. Mas o que eu lhe pergunto é, precisamente nessa relação entre o segredo de Estado e os direitos, liberdades e garantias, como é que esse equilíbrio deve ser feito e até que medida é que a liberdade individual pode e deve ser condicionada quando se aceita desempenhar papéis, determinados papéis nestas áreas, seja no plano da fiscalização, seja no plano da operacionalização e neste segundo plano, no que diz respeito aos funcionários e dirigentes dos serviços. Portanto, essa conciliação, e até lhe peço um comentário, uma questão que se levantou há bem pouco tempo, que reporta ao confronto entre o segredo de Estado e o direito de defesa, que necessariamente estamos a reportar ao caso, também ao caso Silva Carvalho. Por outro lado, o papel relevantíssimo dos serviços de informações e este, acompanhado deste dilema entre o segredo na própria operacionalização, ou seja, a atuação dos serviços e os direitos, liberdades e garantias e a transparência, obrigam a um acentuar particularmente aprofundado do princípio da confiança, seja no que diz respeito àqueles que integram os serviços, seja no que diz respeito àqueles que fiscalizam os serviços, seja no que diz respeito àqueles que orientam os serviços. Se a confiança não for uma confiança plena, efetivamente a democracia ou o equilíbrio, o direito de viver sem medo, e o Sr. Deputado fez aqui uma abordagem relativa aos serviços de informações, começando pela extinção da PIDE, e portanto sabe bem de que eu estou a falar, o tal direito de viver sem medo é posto em causa. E por isso mesmo eu pergunto-lhe, eu não estou de acordo, não concordo plenamente, concordo que os serviços de informações funcionam e são integrados por profissionais dedicados e competentes, e que essa é de facto a característica dominante dos serviços de informações. Já não concordo quando refere a este último caso, Silva Carvalho, como um pequeno escândalo. Não considero que seja meramente um pequeno escândalo, considero que é a demonstração das vulnerabilidades que as instituições podem sofrer quando as pessoas erradas com projetos que não preservam, quando não preservam o Estado de Direito e a missão e os objetivos para que foram designados, põem ao serviço de outros interesses e normalmente de interesses particulares, sejam interesses de procura de poder, sejam interesses de natureza económica, de poder económico também, com uma vulnerabilidade destas instituições instrumentalizadas é perigosa para a democracia portuguesa. Neste caso, a fiscalização funcionou e funcionou nos vários patamares, porque funcionou ao nível da comunicação social, que é o tal quarto poder, ao nível da Assembleia da República e também ao nível do Conselho de Fiscalização. Mas nós não podemos deixar de tirar as lições daquilo a que assistimos e tiramos daqui uma lição de instrumentalização muito perigosa para a democracia e para a regularidade do Estado de Direito nestes incidentes a que chamou pequeno escândalo, a que eu chamo um incidente gravíssimo. E por isso mesmo lhe pergunto se em matéria de registro de interesses, quais são os conflitos de interesses que podem pôr em causa a promoção, o aprofundamento de uma relação de confiança com os serviços, com o Conselho de Fiscalização e com quem dá linhas de orientação estratégica. Como bem sabe, nós estamos num processo legislativo relativamente, e estaremos dentro em breve, num processo legislativo relativamente precisamente a esta matéria. Temos vindo sistematicamente a dizer que está na hora de o fazer. e necessariamente que esse processo legislativo deve refletir as nossas preocupações de forma a blindar efetivamente os serviços. Eu, obviamente, não lhe estou a pedir um registro de interesses porque, por um lado, a lei não exige e, por outro lado, é absolutamente transparente nessa matéria. Também não lhe vou perguntar se já fumou marijuana, porque não pertence ao Congresso norte-americano, mas gostaria que fizesse uma avaliação dessa questão, tanto no que reporta aos que fiscalizam, como aos que orientam, como, embora aqueles que orientam tenham legitimidade democrática direta ou indireta, no caso do governo, neste caso, mas têm uma legitimidade democrática. E depois, por último, também quanto ao perfil, e eu lembro-me de ver o deputado João Soares no meio de numa furgoneta a passar por entre Aitaraques sem qualquer problema em Timor. Portanto, com certeza tem uma clara consciência daquilo que deve ser o perfil das. Mas tivemos. Mas terá uma plena consciência de qual será o perfil de um operacional de segurança que nos possa ajudar a estabelecer os critérios de seleção por via legislativa, necessariamente, e até os vettings de segurança no acompanhamento da atividade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, obviamente, para cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa, para cumprimentar o Sr. Deputado João Soares, dizer-lhe, obviamente, enfim, não exatamente nos mesmos termos, mas, como também disse ao Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, do apreço que tenho por si, pelo seu percurso, pelo seu currículo que aqui está. De resto, não exatamente nos mesmos termos, porque eu estava aqui a olhar para o seu currículo, tive a ocasião de me cruzar com ele mais do que uma vez, não só aqui no Parlamento, mas também na Câmara Municipal de Lisboa, onde tive o prazer e recordo com gosto o tempo em que fui seu vereador, ainda que da oposição, e as discussões que aí travámos, algumas das quais muito interessantes e animadas. E, portanto, tenho gosto, conheço e, portanto, tenho estima, como sabe, tenho estima pessoal por si, que de resto penso que faz o favor de ser recíproca e, portanto, estamos à vontade desse ponto de vista. Em relação, isto não obsta, obviamente, a que não deixo de o confrontar com algumas matérias e até de fazer algumas perguntas em relação a esta audição. Lembrando que estas audições são, em alguma medida, um pró-forma, mas, como também disse há pouco, não são só um pró-forma, já tivemos até aqui um candidato a um cargo de responsabilidade nesta área, que na sequência da audição acabou por não obter o apoio e a votação que necessitaria para obter essa mesma função. E, portanto, não penso que seja o caso, até porque estamos a lidar hoje com parlamentares, com políticos, com gente experiente do ponto de vista da pergunta e da resposta, e, portanto, seguramente que terão essa atenção e esse cuidado. Mas, ainda assim, eu creio que estas audições têm alguma importância. A primeira já foi colocada pela senhora deputada Isabel Onetto, e eu repito, é em relação ao modelo e ao modelo de fiscalização. Tem sido uma questão muito discutida. Nós temos um modelo que é diferente. O deputado João Soares conhece bem, seguramente, os modelos de outros países, o próprio modelos baseados em comissões, em que há uma comissão inteira sob juramento, com larguíssimos poderes de investigação e de atuação. O nosso modelo é um modelo intermédio, é um modelo que, enfim, denotou também no passado algumas dificuldades, e nós temos que ter consciência que nas audições que tivemos, e algumas das quais em que esteve aqui, em que participou, em relação ao nosso saudoso Coronel Marcos Júnior, a verdade é que ele era um homem de uma integridade absoluta, de um esforço e de uma dedicação que ninguém poria em causa, mas muitas vezes ele próprio aqui chegou à posteriori a dizer que o Conselho não tinha conseguido fazer melhor, quer dizer, e que se não fosse até a notícia pública e a notícia da comunicação social, não se teríamos chegado a alguns dos problemas e, portanto, logo à partida, confrontá-lo com esta reflexão sobre o modelo. Por outro lado, uma das competências do Conselho é a matéria legislativa e a matéria de acompanhamento e de alteração até legislativa. Nós temos defendido, em relação a isso, algumas ideias. Enfim, admito, como disse de resto ao candidato anterior, que o Sr. Deputado João Soares me diga, olha, deixe-me ser eleito primeiro e a seguir falaremos disso com mais detalhe. No entanto, chamava-lhe a sua atenção que nós temos defendido, e outros grupos parlamentares o têm feito, que é necessário nesta matéria nós termos daqui para a frente, e até ponderando alterações legislativas se necessário, um maior rigor, uma maior exigência e uma maior seletividade. É evidente que há casos, e não querendo estar aqui a discutir casos concretos, há casos em que toda essa seletividade no rigor e na admissão não teriam resolvido o problema. Já aqui foi falado um, precisamente no escândalo em que referiu, quer dizer, que uma pessoa que tem todas as maiores referências dentro dos serviços, ainda assim não correu bem. E isso implica, se calhar, mais até do que isso. Implica, além dessa seletividade, uma espécie de avaliação contínua e de exigência em relação aos responsáveis desses mesmos serviços, por um lado, é que eu acho que a Assembleia terá que tratar no futuro. Como eu acho também uma segunda matéria que nós temos defendido e que penso que a Assembleia tem que ponderar, que é a existência, em relação aos membros destes serviços, de um tipo de registro de interesses. Não lhe digo exatamente já qual o tipo e o modelo do registro de interesses, mas eu penso que este registro de interesses deve existir e deve ser útil. Pergunto-lhe se concorda ou não com essa ideia. Porque isso é uma questão que, desse ponto de vista, é absolutamente essencial, como é essencial aos próprios candidatos a estas mesmas funções. Ou seja, a garantia de isenção é uma garantia absolutamente essencial, porque este cargo só pode ser exercido e só se pode exigir aos membros dos serviços que tenham essa isenção, se os próprios fiscalizadores nos garantirem essa isenção, isenção absoluta, isenção em relação a interesses económicos, em relação a lobbies, em relação a grupos de interesses, em relação a associações mais ou menos públicas, mais ou menos secretas, isenção absoluta tem que ser, obviamente, uma garantia para o exercício destas funções. Outras garantias que são, do nosso ponto de vista, essenciais. É obviamente logo à partida a disponibilidade e, portanto, não tenho dúvidas, já o disse, que terá essa disponibilidade, mas sinto-me obviamente também na obrigação de reforçar e de insistir nessa ideia. Porque nós só podemos querer uma atitude fiscalizadora mais proativa se essa disponibilidade existir à partida, quer dizer, nós não podemos dizer que não queremos saber pelo qualquer órgão de comunicação social, estando aqui um ou outro presente, não vou citar nenhum para não causar invejas, mas não podemos saber só por um ou outro órgão de comunicação social o que é que se passou, os erros que existiram, as eventuais promiscuidades que não deveriam ter, eventuais não, efetivas promiscuidades que não deveriam ter ocorrido, e não queremos isso, queremos que seja o próprio Conselho a detectar esses factos, e só é possível com grande proatividade e com grande disponibilidade dos seus membros. Por último, Sr. Deputado João Soares, dizer-lhe também que há aqui uma matéria que eu acho que é da maior sensibilidade e que políticos e deputados, é o nosso modelo, portanto não há nenhum obstáculo aí, mas que têm que ser confrontados com isso, que é, eu penso que é preciso aqui, há uma relação aqui, que é uma relação de enorme exigência também com o sigilo e com o segredo. E, portanto, pergunto-lhe também se partilha ou não desta minha ideia e desta minha sensibilidade, como é evidente, porque muitas destas matérias têm, obviamente, por isso é que nós fazemos muitas das audições até do Conselho de Fiscalização à porta fechada, porque há matéria de facto que é sigilosa e uma primeira obrigação tem que ser a de proteger os serviços. E, portanto, pergunto-lhe também se partilha ou não desta preocupação. Não me alongarei mais, deixei-lhe já um conjunto de questões, dizendo-lhe, obviamente, que do currículo que conheço e da personalidade com a qual tenho tido o gosto de conviver ao longo do nosso percurso político, tenho a certeza que estará à altura destas responsabilidades. No entanto, deixo-lhe, obviamente, estas perguntas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado João Soares, as minhas saudações e meus cumprimentos pela sua indicação para este, como candidato a este cargo. O seu currículo político é prestigiante e, portanto, não tenho qualquer objeção em matéria curricular à sua indicação. Gostaria de o ouvir sobre quatro questões, aliás, são as mesmas que coloquei ao Sr. Deputado Paulo Mota Pinto na audição anterior. Não por razões de equidade, não porque tenha que haver razões de equidade entre ambos, bem feitos de qualquer avaliação, mas porque creio que são quatro questões que reputo de relevantes no funcionamento dos serviços de informações e sobre as quais considero importante ouvir a opinião dos candidatos ao órgão de fiscalização. A primeira questão diz respeito aos limites da fiscalização que o Conselho tem podido levar a cabo. E reporto-me a reuniões que tivemos com o nosso querido amigo Coronel Marcos Júnior, em que ele nos referia, ainda antes deste caso Silva Carvalho, em que dizia que o Conselho não detectou nenhuma irregularidade ou ilegalidade no oferecimento dos serviços, mas que ele nunca poderia garantir que eles não existissem, tendo em conta a natureza dos serviços de que estamos a falar. Bem, e o que é facto é que, quando a comunicação social deu conta do caso Silva Carvalho, e eu aí também concordo mais com o Sr. Deputado Teresa Leal Coelho do que consigo, acho que não foi um pequeno escândalo, não é? Acho que foi grande. Foi grande e pôs, revelou fragilidades enormes nos serviços e chamou a atenção para perigos muito grandes de utilização de serviços de informações para interesses estranhos ao interesse público e aos superiores interesses do Estado. E esse caso em que o Conselho de Fiscalização acabou por ter de correr atrás do prejuízo, depois das notícias vindas a público e dos estragos criados, chamou a nossa atenção para a necessidade de refletir dos meios jurídicos e práticos ao dispor do Conselho de Fiscalização para poder atuar de uma forma proativa. E, portanto, gostaria de ouvir sobre isso, se considera, se já tem alguma reflexão que possa ter vindo a fazer, ou se considera que há aperfeiçoamentos a fazer no plano legal para permitir que o Conselho de Fiscalização possa chegar mais longe em matéria de fiscalização dos serviços. A segunda questão também tem que ver com os poderes já não apenas do Conselho de Fiscalização, mas do Parlamento em si próprio. O nosso modelo aponta para uma delegação total dos poderes parlamentares de fiscalização no Conselho de Fiscalização. Na medida em que, e temos exemplos práticos disso, o Parlamento se tem visto privado de outras possibilidades de fiscalização que não sejam aquelas que o Conselho de Fiscalização efetua e de que nos dá conta. E reporto-me particularmente quando são envolvidas questões de segredo de Estado. O que nós assistimos, quando o caso Silva Carvalho, é que a certa altura fomos confrontados com a invocação do segredo de Estado. Mesmo em reuniões à porta fechada, são coisas diferentes. Uma coisa é realizarmos uma reunião à porta fechada por razões de sigilo, outra coisa é a invocação do segredo de Estado, que é invocada mesmo em reuniões à porta fechada. Porquê? Porque a Assembleia da República não tem um mecanismo legal que permita, em caso algum, ter acesso a matérias de segredo de Estado, ou seja, obrigar à quebra do segredo de Estado. É evidente que ninguém defende, e eu não defendo, que os 230 deputados, mais os serviços que os acompanham, possam ter acesso a matérias em segredo de Estado. Agora, também me quer parecer que não haver nenhuma possibilidade, a qualquer nível, da Assembleia da República poder ter acesso ao segredo de Estado numa matéria que considera da maior relevância investigar, também me parece que é bloqueador da capacidade do Parlamento enquanto órgão de soberania. Tanto mais que uma das entidades com competência para classificar matérias como segredo de Estado é o próprio Presidente da Assembleia da República. Não é? Eu aqui há uns anos houve de facto uma tentativa de contornar este problema através de um projeto de lei que foi subscrito, na altura, creio que pelo deputado Mota Amaral, e se não estou em erro, Vidalino Canas, mas era uma iniciativa conjunta que envolvia o PS e o PSD, que foi vetada pelo atual Presidente da República por uma razão em que eu até lhe posso dar razão. Ou seja, como o Presidente da República também é uma entidade com competência de classificação, a Assembleia da República poder ter acesso a qualquer matéria em segredo de Estado, mesmo aquelas que foram classificadas Presidente da República, seria inconstitucional. Terá razão, mas isso, do meu ponto de vista, não significa que a iniciativa não pudesse ser retomada com exclusão dessa parte, não é? Não é? Agora, creio que, relativamente a matérias classificadas ou pelo Governo ou pelo Presidente da Assembleia da República, choca-me um pouco que a Assembleia não tenha nenhum mecanismo institucional que permita que, ainda que muito restritamente, possa ter acesso a matérias em segredo de Estado. De qualquer forma, gostaria de ouvir sobre esse ponto. Porque me parece que o que acontece é que a lei refere que o Conselho de Fiscalização tem competências sem prejuízo da competência de fiscalização da Assembleia da República. O que quero parecer é que o que acontece é exatamente ao contrário, é com prejuízo total dessas competências. Terceira e penúltima questão, interseção de comunicações, vulgo escutas telefónicas. A lei atual, como se sabe, não as permite, não permite que os serviços de informações possam recorrer a esse tipo de métodos, apenas são lícitos em Portugal para efeitos de investigação criminal. Sabemos que há quem defenda ao contrário, quem considera que os serviços de informações deveriam poder fazer escutas, gostaria de saber o que é que pensa acerca disso. E, por último, a questão da fusão dos serviços. A fusão dos serviços, há quem defenda, designadamente em círculos próximos do atual governo, quem defenda uma fusão dos serviços, que devia haver apenas um único serviço de informações. Há quem não o defenda, e inclusivamente é sabido que essa solução nunca avançou por não haver, pelo menos entre os partidos que têm exercido funções governativas nos últimos anos, consenso necessário para isso, e portanto ficámos num caminho em que houve alguma fusão, designadamente através por via do secretário-geral comum e por via de serviços comuns que existem, mas que o Conselho de Fiscalização considerou num dos seus relatórios, aqui há uns anos atrás, que achou que se tinha ido porventura longe demais, ou seja, que se tinha ido mais longe do que a própria lei prevê. Não é? E portanto há aqui uma discussão que tem muito interesse do ponto de vista doutrinal, que é de saber o que é que deve prevalecer, se é um eventual interesse da eficácia de haver um único serviço de informações, ou se deve prevalecer a ideia de que em matéria, quer em matéria policial, quer em matéria de informações, as concentrações excessivas são perigosas, não é? E isto é válido quer naquele eterno debate sobre se devemos ter uma polícia ou várias, e também são válidas, do meu ponto de vista, por maioria de razão, quanto à questão de saber se devemos ter um único serviço ou vários. Gostaria também de ouvir a sua opinião sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. João Soares, a palavra é sua.
Muito obrigado. Eu queria agradecer as referências pessoalmente simpáticas que me foram dirigidas pelos senhores deputados que me colocaram questões, e se o senhor Presidente me desse licença, eu respondia pela ordem inversa das questões e começava pelo nosso colega António Filipe, que saúdo de uma forma particularmente efusiva, até dada o trabalho conjunto que fazemos na Comissão Parlamentar de Defesa. E vou-lhe dar a minha opinião pessoal sobre as questões que coloca. Fusão, eu pessoalmente sou contra. Acho que o modelo é bom, o modelo que temos é bom, funciona bem, e eu pessoalmente sou contra. E foi para este modelo que eu fui convidado, é neste modelo que eu me proponho trabalhar, se vier a ser escolhido. Escutas telefónicas, também lhe vou dar uma opinião estritamente pessoal, que não representa a opinião do meu partido, seja qual for a liderança que ele tenha tido. Eu sou contra escutas telefónicas. Eu pessoalmente, e já exprimi isso dezenas de vezes, fizeram uma pesquisa aí no Google, através do Google, sobre as minhas posições nesta matéria, eu sou contra. Acho, aliás, que a história nos tem demonstrado ao longo dos tempos que as escutas telefónicas, com exceção do Pablo Escobar na Colômbia há muitos anos, eu não me lembro de um caso de um tipo importante, terrorista ou grande traficante internacional, que tenha sido apanhado em escutas telefónicas. E o preço que se paga pelas escutas telefónicas, sejam em que circunstância forem, são terríveis. E, portanto, eu pessoalmente tenho dito isso em muitos debates, com o meu amigo Tom Correia, quando às vezes nos encontramos na SIC Notícias ou noutros canais de televisão, eu sou contra. Provavelmente é aquilo a que a minha nossa colega e a minha querida amiga Isabel Onete chamou a marca da PIDE. Eu ainda me lembro, eu fiz parte da Comissão de Extinção da PIDE durante dois meses. No final de 74 e princípio de 75, o convite do Dr. Salgado Zelha, nunca o esqueço. Depois vim-me embora, porque aquilo estava ali numa deriva complicada, mas não é o momento para falar disso. Mas ainda li as escutas telefónicas, nomeadamente da minha casa de família, e, portanto, fiquei alérgico para a vida àquelas coisas. Portanto, eu pessoalmente sou contra as escutas telefónicas, mesmo com mandato judicial, sou contra e exprimo esta posição. Agora, obviamente, que aceito e respeito a lei que está em vigor quanto a esta matéria. E não tenho dúvidas que a esmagadora maioria dos serviços de informações no mundo fazem escutas telefónicas, tenham ou não lei que os habilite. Também não vale a pena sermos ingénuos. Não estão a escolher, se me escolherem a mim, não estão a escolher um ingénuo. Os serviços todos, e eu tenho tido responsabilidades internacionais, já não sou presidente da delegação parlamentar portuguesa à Assembleia Parlamentar da OAS, mas já fui presidente da Assembleia Parlamentar da OAS, andei por todo o mundo um pouco e, portanto, não há que ter sobre essa matéria nenhuma espécie de ilusões. Quanto às questões da delegação total, eu acho que se esta equipa for escolhida, isto é, se o professor Paulo Mota Pinto e eu formos escolhidos, nós, passa em modéstia, estamos a fazer campanha eleitoral, mas estamos num período em que há que fazer uma escolha e valorizar as razões porque essa escolha se faz, acho que damos boas garantias de poder evoluir desse ponto de vista e fazer-vos propostas rapidamente para algumas pequenas alterações legislativas que eventualmente justifiquem nesta matéria. E isso também tem que ver com as questões do segredo de Estado. Sem nenhumas ilusões, como aliás se percebe pela questão que o Sr. Deputado António Filipe me colocou. Quer dizer, o segredo de Estado dentro desta casa pela qual eu tenho o maior respeito e onde estou já há uns anos, é muito difícil de manter. E o Sr. Deputado referiu. Mas é possível talvez encontrar aqui fórmulas intermédias que permitam que nós também não estejamos numa situação que é uma situação de minoridade do ponto de vista do exercício do... A mesma resposta lhe dou em relação aos limites da fiscalização e à ideia que aqui expressou naquela expressão que usou, que é correr atrás. Eu espero, tenho a esperança, sem ter nenhuma espécie de ilusões megalómanas, que o próximo Conselho de Fiscalização não tenha que correr atrás. E houve alguns momentos em que, com todo o respeito pelo meu querido amigo desaparecido Marco Júnior, capitão de Abril e referência democrática inquestionável, em que infelizmente se correu atrás. E eu espero que este Conselho possa ter também uma ação preventiva. E atrevo-me a cometer a imodéstia de achar que, dada a vontade de proatividade que quer o professor Paulo Mota Pinto, quer eu, revelamos perante vós, tenhamos condições para eventualmente evitar que ocorram outros escândalos, seja qual for a dimensão que os classificamos. E eu respeito as dimensões com que eles foram classificados por quem me colocou questões. Quanto às questões que foram colocadas pelo nosso colega e meu querido amigo Telmo Correia, eu acho que uma parte delas já respondi. Quer dizer, acho que uma intervenção a posteriori é sempre lamentável porque não nos permite prevenir e sou a minha disponibilidade, como o Telmo conhece dos tempos em que trabalhámos juntos noutra sede e em que eu lhe fiz sempre os maiores elogios enquanto grande parlamentar, que ainda era só ocasionalmente, e não me arrependo desses elogios, porque acho que tinha inteira razão, a minha disponibilidade é total. Eu, aliás, agora já não tenho a presidência da nossa delegação à Assembleia Parlamentar da OAS, portanto tenho uma presença ali residual e, portanto, tenho tempo e tenho disponibilidade, tenho interesse e tenho paixão por esta matéria. E a matéria de registro de interesses, quer dizer, eu acho que a minha vida é conhecida e é transparente. Sou do PS desde 1974 e pertenço aos órgãos nacionais do PS. Também nunca escondi que aderi à maçonaria em 1974. É um facto público, sou daqueles que nunca esconderam essa matéria. Sou adepto do Belenenses desde o tempo em que o Matateu foi jogador do Belenenses e, portanto, sou um fã do Belenenses, embora não tenha, e sou sócio do Aeroclube de Portugal. Agora, não, quer dizer, também já fumei um cigarro de marijuana, já fui objeto de dois hearings, enquanto Presidente da Assembleia Parlamentar da OAS, no Congresso dos Estados Unidos. Não me perguntaram se tinha fumado um cigarro de marijuana, mas aí há 20 e tal anos fumei, não fiquei nada adepto. Aliás, conheci o Sr. Presidente, não por causa da marijuana, mas por causa da heroína e da cocaína. E fizemos um trabalho, Fizemos um trabalho muito discreto, tenho muito orgulho nisso e tenho por si, como sabe, a maior das admirações dessa altura. Fizemos um trabalho muito discreto nessa altura, que o Telmo também acompanhou, no que tem a ver com heroína e cocaína na cidade de Lisboa. E acho que nesse plano, passa em modéstia, transpusemos um cabo que das tormentas passou a ser da boa esperança, na boa tradição histórica portuguesa, porque do ponto de vista do combate à droga houve aqui uma reviravolta muito grande nessa altura. Pois, quanto às questões de motivação que a senhora deputada Teresa Leal Coelho colocou e que são de facto cruciais, eu partilho o seu ponto de vista. Quanto às questões do segredo de Estado, eu também partilho do seu ponto de vista. Quer dizer, há aqui, eu não gosto da semântica da liberdade condicionada, mas há, obviamente, restrições e há deveres de reserva e de prudência que são a todos os títulos desejáveis. Agora, penso que a base do sistema, como noutras áreas, também não vale a pena fazer disto um bicho de sete cabeças, é a base da confiança. É uma questão que se coloca, por exemplo, e a minha experiência que o Sr. Presidente aqui referiu no quadro da biografia sobre as missões parlamentares de fiscalização de sistemas eleitorais, a diferença entre a esmagadora maioria dos países latinos e, por exemplo, o Reino Unido, que é a mais antiga das democracias, é que o Reino Unido ainda tem como base essencial do funcionamento do seu sistema político e, nomeadamente, do seu sistema eleitoral, que agora está a ser posto em causa pela presença muito significativa de nacionais da Commonwealth, que também têm direitos de voto, é a base da confiança, que é uma coisa que a nós nos impressiona a todos. Quer dizer, chegar a uma mesa de voto em Manchester ou em Londres e o senhor apresentar-se como o senhor John Smith, e se o nome lá está inscrito na lista como John Smith, não ter que provar a sua identidade com nada, até porque não há cartão de identidade no Reino Unido, é uma coisa que a nós nos faz impressão, mas que resulta desta base que me parece que é essencial e que nós teremos condições para construir cada vez mais na nossa terra, que é a questão da confiança. Quanto à questão da marca da PIDE, que foi aqui colocada pela minha querida amiga e nossa colega Isabela Neto, eu acho que a marca da PIDE era no sentido da nossa geração, ela é muito mais jovem que eu, mas é a marca da memória, porque eu acho que nós resolvemos isso muito bem, ao contrário dos espanhóis, porque a PIDE foi mesmo extinta e nós partimos para uma coisa completamente nova e acho que isso nos dá um capital de mais-valia muito importante. E quanto à questão das finalidades do trabalho dos serviços de informações, e nomeadamente do CIED, eu sou favorável a que uma parte da informação recolhida, e sobretudo a informação recolhida que tem utilidade económica, possa ser utilizada e possa ser posta à disposição dos agentes económicos nacionais que estão a operar em mercados diferentes. Eu procurei fazer isso a nível parlamentar enquanto estive na presidência da Assembleia Parlamentar da OSCE, levei várias pessoas, incluindo alguns colegas nossos bem ilustres da bancada do PSD, em missões em que fomos, por exemplo, à Ásia Central, ao Cazaquistão ou ao Cáucaso, nessa lógica de facilitar o trabalho dos agentes económicos portugueses na entrada em mercados que eram mercados que até às últimas iniciativas que foram tomadas pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, não tinham sido trabalhados pelos agentes económicos nacionais, num contexto que ainda não era de crise tão grave. Portanto, eu acho que tem que haver aqui alguma filtragem, evidentemente, mas uma boa parte desta informação tem que ser útil, porque eu tenho alguma curiosidade de perceber até que ponto é que os agentes institucionais que têm direito, ou as instituições que têm direito à informação dos nossos serviços, e sobretudo dos serviços que operam no exterior, tiram partido da informação que recebem, porque a isso eu nunca tive acesso. Estou a olhar ali para o Presidente Emérito da Comissão de Defesa, Sr. Deputado Manuel Filipe Correia de Jesus, por quem tenho uma profunda admiração, fazemos ambos parte do Conselho Superior de Defesa, e estou a pensar, sem violar segredos que não violaria em circunstância nenhuma, no que o atual Presidente desse Conselho Superior de Defesa, que é o Sr. Presidente da República, diz sobre alguma informação, nomeadamente diplomática, que recebe. Até que ponto é que esta informação tem real utilidade e se tira partido dela? Essa é uma pergunta a que eu não posso responder. Poderei responder daqui a alguns tempos, se, como espero, formos escolhidos e se, como espero, começarmos a manter uma relação convosco, com estas duas comissões, que são as comissões competentes, muito mais assídua e profícua na lógica interativa de antecipar eventuais problemas. E é isto, acho que respondi às questões todas, não sei se...
Muito obrigado, Dr. João Soares. Hoje, dentro de minutos, assinarei o ofício à Sra. Presidente a dar conta desta audição. A eleição é sexta-feira, embora eu atrevo-me desde já, Dr. João Soares, a desejar-lhe as maiores felicidades e tem nesta comissão toda a colaboração que for precisa no exercício das suas competências e dizer que acho que estamos a fazer um bom trabalho. Para o futuro faremos ainda melhor trabalho, porque quanto melhor trabalho fizermos, maior é a homenagem à memória do Coronel Marques Júnior. Muito obrigado. Até logo.